Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os nossos ouvintes Ecos da Liberdade com muita alegria e desejo que você seja abençoado através desse programa, no qual quero começar um novo tema fundamental para a vida cristã. Quero falar sobre autoridades, como nós cristãos lidamos com as autoridades governamentais e também com a autoridade divina. E quando falamos sobre isso, então creio que estamos falando de um assunto fundamental no cristianismo e não um assunto para a semana, algum tema que vai estar nos motivando para o dia seguinte, mas sim estamos falando de um princípio de vida que protege a nós mesmos. Estamos falando de um princípio de vida que nos abençoa. A bênção não vem de uma situação pontual, ela vem de viver debaixo da autoridade e das autoridades divinas que Deus estipulou. Ele é um princípio que serve como um muro de proteção ao redor da nossa vida. Você pode olhar os textos que vão falar a respeito da autoridade divina. Eles estão em Romanos capítulo 13, 1 Pedro 2, a partir do versículo 13, 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 6, entre outros textos que nós vamos estar olhando juntos. Mas quero ler Romanos 13, versículo 1, que nos dá uma base para toda essa temática. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, nós temos como base bíblica, de uma maneira bem clara, o ensinamento de que existem autoridades neste mundo que devem ser respeitadas por nós cristãos ou até mesmo por qualquer cidadão. E quando falamos a respeito dessas autoridades, então estamos falando de quatro áreas principais na nossa vida que têm uma autoridade que está acima de nós e que precisa ser respeitada. Autoridade civil, que são todas as autoridades governamentais do nosso país, as autoridades sociais, as autoridades eclesiásticas, que estão nas igrejas para os cristãos, elas são importantes. E claro que existe a autoridade familiar, a autoridade dentro de casa, que é normalmente o tema que mais nos interessa, pois é ali que nós sentimos o peso da sua falta, a problemática que surge quando não existe autoridade dentro de casa. Mas nós não chegaremos nem perto hoje de falar sobre a autoridade familiar, pois eu entendo que existe uma base de conhecimento que nós precisamos ter com relação às outras autoridades para que possamos, enfim, então, ter a autoridade respeitada dentro do nosso próprio lar. Normalmente queremos ver a autoridade funcionar dentro de casa quando nós não respeitamos outras autoridades lá fora, e isso não funciona dessa maneira. Mas eu peço que desde já você abra o seu coração para essa temática maravilhosa. Eu sei que ela mexe e corta um tanto o nosso egoísmo, o sentimento que nós temos de ser independentes e também de querer ter autoridade exclusiva sobre nós mesmos, mas a verdade é que nós não temos e nós precisamos conhecer e aprender sobre isso.
Provar o seu amor.
Os quatro setores principais que têm autoridade sobre nós neste mundo são civil, social, eclesiástica e familiar. Autoridade civil seria a polícia, o governo. Autoridades sociais seriam os patrões, os professores, os gerentes, pessoas que você tem que respeitar a partir do momento que você coloca o seu pé no estabelecimento sobre o qual eles estão gerenciando. As autoridades eclesiásticas, que são as igrejas, onde estão estipulados pastores, líderes e mestres que estão ali para ensinar e dar uma direção à igreja. E a autoridade familiar, onde nós temos o pai e a mãe como a figura principal. Porém, acima de todas essas autoridades, nós podemos facilmente pensar que isso é tudo, mas não são essas todas as autoridades. Existe uma autoridade que está ainda acima de todas essas autoridades. Não pode ser que a autoridade eclesiástica, por exemplo, o pastor, seja a autoridade máxima na igreja. Não é assim que funciona. Também nós não podemos ver os políticos como autoridade máxima e únicos responsáveis por estipular todas as leis e regras do nosso país. É importantíssimo que nós entendamos, como filhos desse mundo, como pessoas que vivem neste globo terrestre fantástico, criado por Deus, é importante que nós aceitemos a autoridade divina sobre todas elas. Por isso que não é de pouca importância quando nós falamos a respeito de Gênesis 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A autoridade divina é aquela que vai influenciar ou não toda a sequência das autoridades e o respeito que nós vamos ter por elas aqui nesse mundo. E nesse programa eu quero lhe perguntar quanto a autoridade divina tem poder sobre a sua vida. Talvez você pense que a questão de fé, de acreditar ou não em Deus, muda apenas o seu domingo, como se fosse apenas influenciar se você vai ou não à igreja. Mas crer ou não em Deus tem uma influência muito maior sobre toda a sociedade, sobre um país e sobre o mundo. Eu não sei se você já parou para refletir o que significa tirar Deus da base da ética e da moral do ser humano. Se nós disséssemos, por exemplo, que Deus não existe, quem iria dizer o que é certo e o que é errado? Há um tempo atrás eu publiquei um texto a respeito disso na internet e eu quero ler para vocês. Quem poderia definir a ética se não fosse Deus? Serão os filósofos ou professores de história? Se não existe alguém acima do ser humano, poderia qualquer um dizer o que é certo e o que é errado? Existem homens que consideram válido ter relação sexual com uma criança, desde que ela esteja de acordo. Ouvi de pessoas que consideram normal ter relação sexual com o cão de estimação, afinal os dois têm prazer. Conheci uma mulher na Suíça que estava grávida de 6 meses, quando descobriu que o bebê tinha lábios leporinos, uma pequena deformação no lábio superior. O médico então aconselhou segundo a sua própria ética, preste atenção. Ele disse o seguinte: essa criança terá que passar por algumas cirurgias para corrigir o lábio superior. Porém, também seria muito prático abortar essa e encomendar outra. A próxima criança tem uma chance muito grande de nascer sem este problema. A mãe, que já tinha uma barriga enorme e um tremendo amor pelo filho, ficou chocada com a frieza do médico. Contrária à ética dele, ela lutou pela vida do menino. Hoje, ele é um menino forte e sorridente que não foi assassinado pela ética humana. Diariamente, milhares de crianças são assassinadas pela ética humana de países que definiram ser legal matar uma criança só porque ela ainda está do lado de dentro. Todos os dias, corações de mulheres são assassinados pela ética humana daqueles que definem ser normal ter um relacionamento extraconjugal. As emoções de filhos são destruídas pela ética de pais que se separam por acreditar ser mais importante lutar pela felicidade própria do que pela felicidade coletiva e familiar. Se um povo eliminar Deus da base de sua moral, quem serão os seus legisladores? O ser humano não pode ser um padrão para si mesmo. Não é olhando para baixo nem para os lados que devemos definir o certo e errado, nós precisamos olhar para cima. Você já refletiu alguma vez sobre isso? Se você corta Deus, talvez você, pai, que está me ouvindo agora, talvez você diga para os seus filhos que essa questão de Deus é bobagem, isso aí é para aqueles que vão na igreja. Você acha que a influência única de uma divindade sobre a nossa vida está em ir ou não à igreja? Você está redondamente enganado, pois isso vai influenciar diretamente a maneira com que os seus filhos vão lidar com você. pois se para eles não vale a autoridade divina que diz honra teu pai e tua mãe, logo honra teu pai e tua mãe não vale mais nada, e seus filhos têm o direito de acreditar e fazer o que eles bem entendem, já que não existe uma autoridade sobre eles. Cortar Deus da base da nossa ética e de nosso ensinamento é um perigo tremendo que a grande maioria dos seres humanos que menosprezam a Bíblia não tem noção de onde é que estão se metendo. A partir do momento em que uma sociedade ou uma família diz que Deus não existe ou que as suas leis não valem para nós, então nós estamos deixando claro que cada um pode estipular as suas. E aí nós estamos realmente dando uma folha em branco para que cada um escreva as regras de sua própria vida. E nós vamos entrar num problema sem noção do tamanho dele. Há esses dias atrás, quando eu estava ainda preparando o tema sobre a autoridade, saiu a notícia de que uma mulher nos Estados Unidos estava processando uma tabeliã cristã que não aceitou fazer o registro de casamento dela com o seu cão de estimação. Afinal de contas, nós humanos somos só um pouco mais evoluídos do que os outros animais, mas me diz uma coisa, o que tem de errado nessa mulher querer casar com seu cão de estimação se Deus não existe e se não existe uma autoridade acima dessa mulher? A consequência logo vai ser que realmente nós vamos estar liberando cada um para trair, para fazer, para roubar segundo a sua própria justiça, porque cada um vai passar a estipular o que ele acha ser certo e o que acha ser errado. Hoje, através desse tema, eu não tenho muito tempo para desenvolver toda essa temática com todos os pontos como foi com a igreja, mas eu quero apenas aqui acordar você, ouvinte, que está vivendo uma vida distante da palavra de Deus, distante da autoridade divina, achando que pode vivê-la de qualquer jeito. Vai sobrar para você. Sua família vai ser atingida. Não quero dizer que você não possa ser uma pessoa boa, que siga inclusive alguns princípios cristãos de fidelidade, de justiça, mas se você eliminar Deus como base disso, logo logo nós vamos perceber as consequências disso dentro das nossas famílias. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas estão sendo atacadas, não resistem ao inimigo, estão caindo com todas as suas famílias e seus parentes nas ciladas do inimigo, mas não é porque não estão tentando talvez resistir, mas é porque esqueceram da primeira parte do versículo. Portanto, submetam-se a Deus, coloque-se debaixo da autoridade divina, siga os seus princípios. Você vai tropeçar? Vai, mas com todo o temor você vai pedir perdão a Ele e vai se colocar no trilho da sua autoridade novamente. Eu desejo que você não seja um tipo de ateu. Quando conversamos sobre isso na igreja, expliquei cada um deles. Quero aqui mencionar rapidamente. Existe o ateu, aquele que nós conhecemos e que diz o seguinte: não existe Deus, portanto, eu vivo conforme as minhas regras. Existe o agnosticismo, que é aquele que diz que não sabe se Deus existe, se Deus não existe, portanto, ele vive como se ele não existisse. Existe o panteísmo, que diz que tudo é Deus. Existe o politeísmo, que diz que existem muitos deuses e ele acaba não seguindo nenhum. Existe o deísmo, que diz que Deus até que existe, mas ele não se envolve nesse mundo. E existe o pior de todos eles. Eu quero terminar com esse, que é o ateísmo prático. O ateísta prático é aquele que diz acreditar em Deus, mas vive como se ele não existisse. Fala que Deus existe, mas a questão Deus não influencia em nada o seu comportamento e nenhum dos seus princípios. O ateísta prático é o pior de todos eles. Ele é um mau exemplo, ele não segue os princípios divinos, Deus não é autoridade sobre a vida dele e ele diz que é. Isso mancha toda a imagem do cristianismo. Termino este programa deixando a pergunta no ar. Você é um ateu praticante? Você diz que Deus existe, mas isso não muda em nada a sua vida? Não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Isso é a mesma coisa do que zombar de Deus. Hoje eu lhe convido a se colocar verdadeiramente debaixo da sua autoridade. Pegar aquela Bíblia empoeirada e lê-la. Se ele é autoridade sobre a sua vida, você vai querer saber o que ele tem a dizer sobre você. Você não vai dizer que não importa ir à igreja, não importa estar com os irmãos, com a igreja que ele criou. Você vai querer estar lá, pois lá a autoridade divina vai estar lhe ensinando como viver nos seus princípios. Eu quero terminar orando por todos nós. Pai Celestial, Quero te pedir que esteja abençoando a nação brasileira, esteja abençoando também individualmente cada ouvinte que nos ouve através desse programa. E peço, Senhor, em nome de todos nós, perdão quando dizemos que cremos no Senhor, mas não seguimos os seus princípios. Te peço perdão quando falhamos em testemunhar uma falsa crença. E te peço que hoje o Senhor nos ajude a nos colocarmos debaixo da tua autoridade máxima, buscar viver os seus princípios, seguir o exemplo de Jesus Cristo e amar o Senhor sobre todas as coisas. Seja a autoridade sobre a nossa vida, seja a autoridade sobre os nossos lares. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.